Olá, irmãos. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a Boa Palavra de Deus. Eu te convido a você inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. É BD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição? Vamos orar? Deus, te damos graças por mais um tempo de estudo da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor fale agora diretamente aos nossos corações. Desde já, te agradecemos porque o Senhor, um Deus grandioso, nos dá essas oportunidades de ouvirmos a Tua voz, de mergulharmos na Tua Palavra. Abençoe cada uma das nossas famílias. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando os ensinos de Jesus no Evangelho de Marcos. Utilizamos para isso a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, Alguns Momentos Especiais. Sensibilidade pelas necessidades do povo. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos de 1 a 9. Lerei os versos 1 e 2. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Fazendo uma leitura dos evangelhos, nós percebemos que as necessidades levavam muitas pessoas a Jesus. Ir a Jesus era uma forma de tentar alcançar algo ou resolver algum problema. Ainda hoje essa é uma realidade. Muitos estão necessitando de algo e nós, como Igreja de Cristo, não podemos ficar alheio a essas necessidades. O papel da Igreja de Cristo é um papel espiritual, mas nós também devemos atender os que carecem de algo, assim como Cristo nos ensinou. Voltemos ao texto, os versos de 3 a 9. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que servissem a multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos seus discípulos que o distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. Eu quero aqui tecer apenas alguns comentários sobre esse texto. Primeiro, é necessário que nós estejamos sensíveis às necessidades do próximo. Por vezes, o mundo nos embrutece, nos deixando um pouco insensíveis, mas Jesus aqui está nos ensinando que devemos estar atentos e sensíveis aos que padecem necessidade. É preciso também perceber as nossas limitações. Ao mesmo tempo que nós devemos ousar em entregar tudo o que temos a Jesus, nós cremos que o Senhor opera o milagre, mas nós devemos entregar nossas vidas e tudo o que temos nas mãos de Jesus para que Ele nos use como ferramentas, para que Ele opere o milagre, sim. É preciso também iniciar o auxílio. Mas como assim? Mesmo sem saber se temos o suficiente, nós devemos iniciar a obra, pois Deus é quem há de prover. E ainda, nós somos apenas instrumentos da graça de Deus. Quem sacia é o Senhor, mas Ele nos usa segundo a sua soberana vontade. Um sinal para crer. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos de 10 a 13. Diz assim o texto. E tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região da Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse, Por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e atravessou para o outro lado. Jesus agora está diante de uma situação de incredulidade e por isso ele fica indignado, como o texto nos mostra. O texto ele vai dizer que Jesus suspirou profundamente diante da solicitação de que um sinal fosse mostrado. Isso porque ele conhecia a realidade daquelas pessoas. Elas não estavam querendo ver a mão de Deus, mas elas ainda não viam a mão de Deus no que Jesus fazia. Ou seja, havia ali incredulidade. Ainda hoje, nós vemos sinais da bondade de Deus em muitas coisas, e esses sinais nos levam a crer. Até mesmo o ar que respiramos é um sinal que revela a bondade de Deus. Então, se afastou deles, voltou para o barco e atravessou para o outro lado. Diz assim o texto. Jesus se afasta de onde há incredulidade. Fermento versus fé. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos de 14 a 21. Diz assim o verso 14. Os discípulos haviam esquecido de levar pão, a não ser o pão que tinham consigo no barco. Nós sabemos que não devemos iniciar uma viagem, não devemos iniciar um percurso grande sem as devidas provisões. Mas os discípulos, desatentos, eles não haviam levado provisões para aquela viagem. Jesus havia acabado de multiplicar pães e peixes. Parece aqui que os discípulos eles estavam desatentos às necessidades básicas, confiando que sempre haveria uma solução fácil. Verso 15, diz assim Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aqui o fermento ele está apontando para a ostentação religiosa, os ritos, as tradições da época, além da busca da felicidade mediante o poder, riqueza, prestígio, político, enfim. O fermento ele representa os esforços humanos que envolvem aparência, manipulação, falta de integridade e também o ignorar da ação de Deus. Irmãos, o sentido da vida não está nos esforços humanos, mas está no agir de Deus em nós através da sua maravilhosa graça. Lições para a vida cristã. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos de 22 a 26. Diz assim o texto. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua visão foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo, não entre no povoado. Bom, esta passagem aqui é uma passagem onde os atos de Jesus na operação desse milagre parecem de difícil entendimento. Isso já nos dá uma preciosa lição. Muitas vezes nós não compreendemos os significados de certas coisas no reino de Deus, mas Jesus sempre tem o melhor para nós. Hoje ainda, nós o conhecemos em parte, mas certamente chegará o dia que veremos tudo perfeitamente com Cristo em glória. Mas vejamos então algumas lições aqui nesse texto. Jesus tomou aquele cego pela mão. Isso nos fala que Jesus é quem deve nos conduzir. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Outra lição, ele levou-o para fora daquele povoado. Jesus afasta aquele homem do tumulto para um lugar mais sossegado. Assim também deve ser a nossa vida cristã. Há momentos que nós devemos estar em particular com Jesus. Mateus 6,6 diz, mas quando você orar, vá para o quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Mais uma lição, Jesus acompanha as nossas conquistas. Foi assim com aquele cego, cuja cura foi um processo de conquista. Primeiro, ele enxergou de modo turvo, ele estava vendo as pessoas como árvores. Mas depois, ele há de recuperar a visão claramente. Jesus está ensinando assim sobre os processos da vida que nós temos que passar. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E ainda, Jesus o mandou para casa. Isso nos mostra que a vida cristã ela deve ser vivida primeiramente em casa. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. O que a igreja tem que saber? Marcos 8, de 27 a 30. Farei essa leitura. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Irmãos, a Igreja de Cristo precisa saber quem ele é. A Igreja precisa conhecer integralmente Jesus. Isso precisa ser uma convicção decorrente da experiência com Deus a partir do novo nascimento. O âmago do Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos de 31 a 33. Diz assim o texto: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. O centro do Evangelho está na morte de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, em sua segunda carta, capítulo 1, verso 9, diz assim: esta graça nos foi dada em Jesus Cristo desde os tempos eternos. Isso nos fala que Jesus escolheu morrer por nós ainda antes da criação do mundo. A morte de Jesus, ela não foi uma vitória do mal ou uma interferência da maldade nos planos de Deus. A morte de Jesus, ela fazia parte de um plano, de um processo necessário para nos salvar e nos dar nova vida. Jesus se entregou voluntariamente por nós e isso ele fez por amor. Bom, a partir desse ponto aqui, Jesus ele vai ensinar os seus discípulos sobre a necessidade que o Filho do Homem tinha de sofrer, de padecer, de ser rejeitado, morto e depois então ressuscitar. Pedro, que antes havia declarado que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora ele parece estar se sentindo já no direito de moldar os planos de Deus. Isso porque Pedro chama Jesus à parte para repreendê-lo. O diabo, ele era quem desejava que Jesus não cumprisse a vontade do Pai. Seu intento era tirar Jesus do centro da vontade de Deus. Por isso, Jesus ele é duro com Pedro, comparando-o a Satanás. Ele diz assim: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Pedro, pensando nas coisas dos homens, ele esperava de Jesus um reino político, uma mudança naquela realidade momentânea que eles estavam vivendo. Mas o plano de Jesus era muito maior, envolvia a salvação. O âmago do Evangelho, então, ele está na morte de Cristo por amor e na sua ressurreição, como parte de um grande plano de Deus para salvar o homem. O estilo de vida dos que seguem a Jesus. Marcos 8, de 34 a 38. Diz assim o texto: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus aqui nos ensina que a vida com ele tem certas características. Primeiro, o negar-se a si mesmo, uma vez que passamos a buscar primeiramente a vontade do Senhor para nós. Gálatas capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Outra característica é o tomar a cruz. A cruz era um lugar de morte, sim, mas também era o local do centro da vontade de Deus. Gálatas capítulo 6, verso 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. E ainda, o segui-lo. Seguir a Cristo é a ideia de ser da mesma maneira que Jesus. Buscar viver segundo o estilo de vida que Jesus nos apresentou. 1 João capítulo 2, verso 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Irmãos, como discípulos de Cristo, a maneira como vivemos, os nossos valores, as nossas prioridades, toda a nossa vida deve estar alinhada com a vontade de Deus para nós. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Graças te damos, ó Pai, pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor fala a nós. Nosso desejo é andar como discípulos, é ter o estilo de vida que Jesus nos ensinou, que os nossos valores estejam alinhados com os valores do reino, que a tua vontade seja a nossa vontade. Pai, muito obrigado mais uma vez. Eu peço que o Senhor abençoe cada uma das nossas famílias. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá, e Missões, Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia. Viva a compaixão. Gálatas capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Irmãos, esse é o tema da campanha de Missões Mundiais 2022. Viva a compaixão. A compaixão é o desejo de aliviarmos o sofrimento de alguém, uma ação gentil na direção do próximo. Jesus é um grande exemplo de compaixão a nós. Nas Escrituras nós vemos que Jesus olhava as multidões e o texto vai nos dizer que ele tinha compaixão daquelas pessoas. Então essa deve ser uma característica de nós cristãos. Vivermos servindo aos outros, demonstrando compaixão. Seja você alguém que demonstra compaixão, indo àqueles que estão carentes, mobilizando missões, orando pelo trabalho missionário e também ofertando. Viva a compaixão. Que Deus nos abençoe.